Está no ar. O Jornal do Senado.
Lidice da Mata defende instalação de CPI para investigar assassinato de jovens.
E Vanessa Graziotin alerta para o elevado número de casos de estupro no país.
Projeto que flexibiliza a meta do superávit primário chega ao Congresso Nacional com pedido de urgência.
Senadores lamentam a morte do poeta Manuel de Barros.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar o assassinato de jovens e de policiais no Brasil, poderá ser instalada no início de 2015.
A iniciativa da CPI é da senadora Lidice da Mata, que defende também que o Senado avance na discussão de uma nova política de segurança pública. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A senadora Lidice da Mata, do PSB da Bahia, e o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que pediram à CPI, querem começar os trabalhos já no início de 2015. A senadora ressaltou que, de acordo com o 8º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, nos últimos 5 anos, mais de 11 mil pessoas foram mortas pela polícia. Esse número é superior às mortes provocadas pela polícia americana nos últimos 30 anos. O estado com maior número de mortes violentas é o Rio de Janeiro, seguido por São Paulo e Bahia. Lidice da Mata disse que a sociedade começa a considerar normal essa situação.
Essa é uma das facetas mais terríveis da violência em nosso país. A naturalidade com que a nossa sociedade aceita conviver com todo esse horror. As pessoas perderam a capacidade de indignar-se. O Senado da República tem que contribuir para romper com essa passividade.
Já a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, considerou alarmantes e inaceitáveis os índices de violência no Brasil, especialmente os de casos de estupro.
Segundo o relatório do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2013, as delegacias registraram cerca de 50 mil estupros. Mas a senadora advertiu que o número pode ser muito maior, pois apenas 35% das vítimas, formada majoritariamente por jovens e crianças, denunciam o crime, seja por vergonha ou medo.
Para Vanessa Graziotin, esses números revelam que o Brasil precisa repensar seu modelo de segurança pública e mudar a forma de lidar com os casos de estupro, para que mais vítimas possam denunciar.
Precisamos de investimento no combate a esse crime e, principalmente, investimento na assistência às vítimas. Precisamos também combater a chamada cultura do estupro. E uma das ideias principais é a de que as mulheres são culpadas pelo estupro, por isso elas não denunciam. Tem que acabar com isso.
O governo já enviou um novo projeto de redução do superávit primário com pedido de urgência para ser votado rapidamente.
A oposição ameaça processar a presidente Dilma por crime de responsabilidade se aprovada a proposta. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
O governo encaminhou outra vez ao Congresso Nacional a proposta de redução do superávit primário, que é a poupança destinada ao pagamento dos juros da dívida. Com pedido de urgência, o Palácio do Planalto espera ver o projeto aprovado nos próximos dias. Ao ressaltar a importância da proposta, o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, defendeu um acordo para a votação rápida do projeto.
Eu acho que a urgência já está posta. Se o governo vai mandar ou não com urgência, isso é meio redundante. A urgência tem que ser dada aqui no parlamento, na tramitação. Você tem os prazos do regimento e, em havendo unanimidade com relação a uma tramitação mais célere, que parece que é e é o caso, nós poderemos marcar um calendário.
Ao admitir dificuldades para derrubar o projeto, a oposição promete processar a presidente Dilma Rousseff pelo descumprimento da lei de responsabilidade fiscal com a manobra nas contas públicas. O presidente do PSDB, senador Aécio Neves, de Minas Gerais, considera um erro o Congresso Nacional a aprovar a redução do superávit.
Eu alerto o Congresso Nacional. Se aprovada uma medida como essa, o sinal que nós estamos dando é de que não há mais lei a ser cumprida. Basta no momento em que o governante não cumpre determinada lei, alterar a lei com a sua maioria. Eu espero que o Congresso Nacional se respeite as suas prerrogativas e impeça essa violência.
O líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, avisou que se a mudança não for aprovada, o governo federal suspenderá repasses para estados e municípios.
O governo não vai pagar emendas de parlamentares do orçamento impositivo se não for mudada a meta do superávit primário. Governos e prefeituras deixarão também de ter recursos de transferências voluntárias para obras importantes. Então, é essa a opção que o Congresso vai fazer. E eu tenho certeza que ele vai fazer a opção para que o Brasil continue avançando.
Comissões.
Os cartões de telefones públicos e os pré-pagos de celular deverão exibir mensagens de combate a um consumo de crack e outras drogas. É o que determina projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Sociais. Repórter Bruno Lourenço.
A relatora do projeto de lei, senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, destacou o grande número de cartões de recarga de celulares e de orelhões que são comercializados no país.
A proposição é inegavelmente meritória ao visar o público-alvo tanto dos consumidores da telefonia móvel pré-paga quanto dos usuários de telefones públicos. A medida apresenta grande potencial para atingir uma enorme parcela da população sem custos adicionais para as operadoras de telefonia.
O projeto de lei ainda será analisado pela Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, Comunicação e Informática e pelo Plenário do Senado. Se aprovado, poderá seguir para a sanção presidencial.
Plenário.
Os senadores Rubem Figueiró, do PSDB de Mato Grosso do Sul, e Eduardo Suplicy, do PT paulista, homenagearam o poeta sul-mato-grossense Manuel de Barros, que morreu hoje pela manhã em Campo Grande.
Segundo o senador, não é só o Mato Grosso do Sul, estado adotado por Manuel de Barros, que está de luto.
Mas também Mato Grosso, onde ele nasceu há 97 anos, e todo o Brasil lamentam a morte do poeta, que viveu no Pantanal e soube como ninguém traduzir em palavras a beleza daquela região, disse Rubem Figueiró.
Sua poesia deu um sentido muito profundo da aproximação do homem àquele extraordinário paraíso, onde é e tem sido possível a convivência em harmonia entre o ser humano, os animais e a riqueza extraordinariamente típica dos campos, das cordilheiras, das lagoas, das vazantes e dos rios.
Já Eduardo Suplicy lembrou que Manuel de Barros ganhou por duas vezes o prêmio Jabuti com as obras O Ganhador de Águas, em 1989, e O Fazedor do Amanhecer, em 2001. E em 2000, foi premiado pela Academia Brasileira de Letras.
Contou também que seus livros foram traduzidos na Espanha, na França e nos Estados Unidos. O senador paulista citou ainda um trecho de outra de suas várias obras: a maior riqueza do homem é a sua incompletude. E finalizou sua homenagem dizendo isso.
Um novo pássaro cruza os céus a partir de hoje. Morreu Manuel de Barros. Segundo a sua neta, Joana de Barros, ele estava muito debilitado, muito velhinho. Descansou, ele virou o passarinho.
O senador Sérgio Petacão, do PSD do Acre, lamentou que o Conselho Nacional para os Refugiados, CONARE, sem qualquer explicação, tenha retirado da pauta da reunião desta semana o debate sobre a situação do ex-senador Roger Pinto Molina, que pediu refúgio ao Brasil depois de ser acusado de dezenas de crimes em seu país.
O senador destacou a situação difícil que Roger Pinto Molina passou e ainda passa no Brasil e pediu uma solução para o caso.
Espero que o presidente Evo Morales, na vinda dele aqui, na posse da presidente Dilma, eu possa ter a oportunidade de perguntá-lo por quê. Por que essa perseguição? Aqui fica, mais uma vez, o meu descontentamento, o meu repúdio, a minha indignação por essa situação.
O senador Douglas Sintra, do PTB de Pernambuco, defendeu que o Brasil promova urgentemente uma revolução na qualidade do seu sistema educacional.
Ele lembrou que, desde o final da década de 90, mais da metade da riqueza mundial é gerada pelo conhecimento, superando fatores tradicionais como recursos naturais, capital e trabalho.
Investir na qualificação dos professores, oferecer cursos de ensino médio com foco no ensino profissionalizante e próximos da realidade, melhorar a qualidade da educação básica, investir na educação infantil e promover o aumento de creches foram algumas das medidas destacadas por Douglas Sintra para aprimorar a educação no país.
A educação é uma ferramenta fundamental para aumentar a produtividade do trabalho, sobretudo agora, que a tendência da nossa demografia consiste em reduzir proporcionalmente a médio e a longo prazos a oferta do trabalho.
Jornal do Senado. Apresentação, Osório Anquises e Leila Herédia. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.